Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. E claro, você que nos acompanha, seja no site da Sputnik Brasil ou nas principais plataformas de áudio, vou te fazer um convite, vou te fazer uma sugestão. Quer que seus amigos estejam muito bem informados, compartilhando informação confiável, compartilhando informação de verdade, nada de fake news? Copie o link aí do seu episódio que você está acompanhando agora, dos outros episódios que nós já produzimos, e mande aí para os seus amigos, para os seus familiares aí no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo, no seu aplicativo favorito aí, no Telegram, no WhatsApp, também na sua rede social que você mais utiliza, Twitter, Facebook, manda o link e vamos fazer informação confiável circular por aí, não é isso, Tayana de Oliveira?
É isso, Maurício. Sabia que tem gente que tem grupo no WhatsApp para comentar os episódios do Jabuticaba Sem Caroço?
É mesmo, é?
Tem, aí coloca o link lá do episódio, aí comenta entre os amigos.
Pois é, a ideia é essa, né? A gente transforma aqui, a nossa bancada é uma grande mesa de bar, é uma grande roda de amigos, onde a gente debate os assuntos.
Ainda tem desafio. Eu ouvi primeiro, não ouviu ainda.
Muito bom. Então, a gente tá em família, a gente tá aqui entre amigos, comentando os assuntos do dia, comentando os assuntos aqui do nosso cotidiano. Você pode fazer isso também com a sua família. Compartilhe informação confiável acima de tudo. E hoje é dia de colocar a economia em pauta. Segunda-feira é sempre dia de falar de economia, Tayana.
Em jogo.
Bom, e nós vamos voltar a falar aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre os inúmeros desafios aí do Ministério da Previdência Social. Já abordamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço a questão envolvendo a fila do INSS. Nós, inclusive, conversamos com o presidente do INSS falando sobre essa questão.
Problema crônico, né?
Exatamente, que não é uma coisa que acontece há pouco tempo, já é algo histórico,
e
né?
E não vai acabar também, né?
É uma utopia pensar em zerar essa fila. Já falamos aqui também sobre essa dificuldade para equilibrar as contas, né? Número de benefícios crescendo, mas o número de contribuintes, né, não cresce na mesma proporção. Então, há aí um desequilíbrio. Nós chegamos a abordar aqui sobre a questão de será que teremos uma nova reforma da Previdência para poder suportar esse valor que sai, que não corresponde ao que entra. Bom, e hoje nós estamos com um convidado aqui na linha conosco para detalhar essa situação, alguém que de fato tá dentro do problema.
Um convidado não, o convidado, né?
É, a pessoa que tá dentro do problema e vai desenhar, vai detalhar essa situação melhor aqui pra gente.
Na real.
Ministro, primeiramente, obrigado aí pela sua participação aqui com a gente no nosso podcast Jabuticaba Sem Caroço, podcast aqui da Sputnik Brasil. A gente trata aqui dos assuntos nacionais, aqui dos assuntos...
O nome é Jabuticaba Sem Caroço?
Isso, Jabuticaba
Sem... Que coisa boa! Jabuticaba já é bom, sem caroço é melhor, hein?
Melhor ainda, descaroçando aí, simplificando aqui a conversa.
Você tira o caroço que eu como a jabuticaba, combinado?
É isso aí. Ministro, então a gente gostaria de começar conversando a respeito da pasta da Previdência, né? Uma das pastas apontadas aí como calcanhar de Aquiles do governo em função de uma série de problemas históricos, né, que a gente tem. A gente associa logo a Previdência, fala em Previdência, lembra de quê? Lembra do INSS, lembra de filas, lembra de concessão de aposentadoria. A gente, no começo aqui da nossa série, aqui do Jabuticaba Sem Caroço, da nossa sequência aqui de programas, a gente bateu um papo com o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, e na época havia essa promessa, né? Enfim, a iniciativa do presidente Lula, né, ele falou em campanha que a ideia era esvaziar a fila do INSS, reduzir a fila do INSS até acabar, com o objetivo de não deixar a população que necessita, a população desassistida. Queria saber do senhor em que medida isso está acontecendo, a fila e a desburocratização estão se dando da forma imaginada, desenhada, existe algum prazo estabelecido para que essa desburocratização, o fim dessa fila aconteça? Quais são as ferramentas que estão sendo implementadas nesse sentido?
Oi, não, Maurício. Primeiro, você deu um retrato de um ano atrás. Nós, como nós assumimos a Previdência de 1º de janeiro de 2023, nós tínhamos um estoque parado 2.400.000 solicitações de benefícios da Previdência. A Previdência não trabalha só com aposentadoria e pensão. Metade dos benefícios da Previdência vem de auxílio saúde, de BPC, de auxílio doença, de gravidez, né, de licença maternidade. E o menor percentual é de aposentadoria e pensões. Bom, esse estoque de fila de 2.400.000 hoje se resume a 426 mil, sendo que até meados, setembro, outubro do ano passado, a média de espera desses 2.400.000 que estavam no estoque da fila era de 116 dias. Hoje, nós estamos pela primeira vez nos últimos 15, 20 anos com a média constitucional e legal, que seria de 45 dias, e nós estamos a 43 dias, a média de espera. Sendo que alguns estados da região sul, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, essa média cai a menos de 30 dias. Na região nordeste e centro-oeste, essa média é maior do que 50 dias. Porque isso é uma realidade diferente, porque temos muito o que fazer ainda. Então, só para deixar claro, não existia o Ministério da Previdência Social quando nós assumimos essa pasta. A Previdência Social era parte do Ministério do Trabalho e Previdência. Anteriormente, nos 3 anos do governo anterior, era uma secretaria do Ministério da Economia. Então, ao longo dos anos, a Previdência foi escanteada, foi diminuída, foi descaracterizada, foi esvaziada. Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos no último governo Lula, no INSS, que é o principal instrumento de pagamento, de realização dos benefícios, cerca de 42 mil funcionários. Quando assumimos a Previdência, tínhamos cerca de 20 mil. Hoje estamos com 21.250 e vamos chegar a 22 mil, chamando os concursados. Foi feito concurso no último ano do governo passado, mas não foi chamado. Nós começamos a chamar, inicialmente chamamos 1.000, depois chamamos 1.250, agora estamos habilitando mais 500. Para quê? Para retomar a Previdência Social no seu papel principal, que é pagar direitos a quem tem direito. Então, só para dar um retrato real dessa primeira pergunta que você me fez, nunca se acabará com a fila. Por que que nunca se acabará com a fila? Todo mês entram 1 milhão de pedidos em média para a Previdência Social. 45% desses 1 milhão de pedidos, em torno de 450, 500 mil, nunca é número exato porque varia de mês a mês. São para benefícios de auxílio saúde, auxílio doença, auxílio a gestante, ou seja, são temporários. E a outra parte se divide em todos os outros benefícios, que vai da aposentadoria, pensão, BPC Loas, o seguro defeso, ou seja, são mais de 14 benefícios que a Previdência paga. A Previdência Social hoje, ela beneficia em torno de 39.556.000 cidadãos e cidadãs brasileiros. Ou seja, se a média de 220 milhões de brasileiros, 215, nós temos em torno de 20 a 22% da população brasileira que vive da Previdência. A média salarial desses aposentados, pensionistas e beneficiários da Previdência é R$ 1.850. E nós temos um investimento mensal de em torno de 66 bilhões, com B de bola, bilhões de reais para pagamentos. Por que que eu digo que investimento? Porque o ser humano, a vida, não pode ser calculada com a frieza dos números. Isso não pode ser déficit. Déficit é quando você tem um dinheiro mal empregado. Déficit é quando você tem corrupção. Déficit é quando você tem pagamentos de serviços, de juros, de dívidas impagáveis. Então, esse é o questionamento jurídico, político que eu faço. E eu tenho certeza que nós estamos caminhando. Ainda esse ano, eu pretendo colocar essa espera em 30 dias, ou seja, no mesmo mês que a pessoa adentrar, ela vai ter alguma resposta, positiva e negativa, né? Às vezes é positiva, outras é negativa. E ainda tem um contingente de recursos. Então, a pessoa é negada o direito, ela entra com recurso. E muita gente coloca e mistura o pedido de recurso, a consideração, ao indeferimento da Previdência como fila. Isso não é fila. Isso é um pedido de recurso que o cidadão tem direito a fazer e faz e tem que aguardar a resposta desse recurso. Então, esse é um apanhado geral que eu queria dar para a sua pergunta inicial.
Agora, ministro, em relação ao pagamento de benefícios, né? A gente recentemente até falamos aqui no Jabuticaba Sem Caroço sobre a questão do crescimento no número de benefícios, um crescimento desproporcional ao número de contribuintes que temos atualmente. O maior desafio hoje do Ministério é buscar esse equilíbrio nas contas do regime de aposentadoria?
Bom, em primeiro lugar, nós não podíamos diminuir e acabar com esse estoque de fila, tendo que pagar mais pessoas e diminuir as despesas ou os investimentos. Como? se eu tinha 2 milhões e 400 mil pessoas esperando, hoje eu tenho só 426 mil, 2 milhões praticamente foram atendidas. Então, se 2 milhões de pessoas foram atendidas a mais, além daquele pedimento, daquele crescimento natural da folha que acontece todo ano, não tem como diminuir. Segundo, repito, a Previdência não é um instrumento para dar lucro. O Estado não foi feito para dar lucro. Quem tem que dar lucro é a empresa privada. O grande lucro do Estado é a felicidade do cidadão. É ser eficiente para o cidadão, é dar cidadania. Então, não considero despesas da Previdência como déficit. Considero como investimento. Porque só para você ter uma ideia, hoje, 65% dos municípios brasileiros de porte médio e pequeno, se a Previdência parar os pagamentos, para as prefeituras, que é o dinheiro que circula. Ninguém que ganha 60, 70% ganha em média R$ 1.850, ninguém que ganha isso guarda algum dinheiro, porque é pouco dinheiro. As pessoas têm que pagar contas, as pessoas têm que comprar remédio, as pessoas têm que sobreviver. Então, a Previdência Social é especificamente o maior programa social permanente, contínuo do planeta Terra. Nenhum país do mundo paga permanentemente direito adquirido. Quase 40 milhões de pessoas, 39 milhões e 526 mil pessoas. Nenhum outro país paga esse contingente. Nenhum país investe esses 66 bilhões mensais, o que dá um total de 900 bilhões ao ano para a economia, que é injetado esse dinheiro na economia, para a economia crescer. Isso volta com os impostos diretos e indiretos ao governo. Essa população vai pagar conta, vai comprar comida, vai comprar remédio. Tudo isso tem imposto. Então, imposto direto e imposto indireto. Por que que eu falo isso? Porque essa é uma discussão salutária. Muito bom a sua pergunta. Eu quero ter oportunidade para debater qual é o papel da Previdência Social. O que que é despesa, o que que é investimento, o que que nós podemos considerar que é bom para a sociedade. Eu costumo dizer, Tânia, que se a gente quiser ser justo, vamos fazer um grande plebiscito com a sociedade brasileira. Vamos perguntar o filho, o pai, a mãe, o neto, que acha justo o seu pai, o seu avô, perder a sua pensão, a aposentadoria, ou ter o seu salário achatado. Essa é uma discussão que a sociedade tem que participar, porque todo mundo tem que achar que a opinião publicada é a opinião pública. Uma coisa é a opinião publicada, outra coisa é a opinião pública. Eu queria ouvir a opinião pública sobre isso. O que que acontece conosco da Previdência? No dia que a gente resolve, como a gente está enquadrando a fila, você vê que não fala mais de fila, aí vão pegar... Um exemplo, tem, por exemplo, esperando ainda há um ano, cerca de 200 mil beneficiários, 150 mil beneficiários. A grande maioria porque não apresentaram os documentos. A culpa é da Previdência? Quando a pessoa recebe o salário, no primeiro dia que ela recebe, ah, recebi. Uma hora depois de só isso. Porque é assim. Ninguém fica satisfeito com a aposentadoria, com a pensão que recebe. Todo mundo acha que tem que receber melhor. E é razoável que ache assim. Mas o papel da Previdência é ser justo. Ela tem que pagar, esse dinheiro hoje sustenta, repito, quase 40 milhões de brasileiros. Nós somos quase uma Argentina, em tamanho de população. E como eu tenho essa disputa com a Argentina, eu quero passar a Argentina até o final do ano. Repito, é o maior programa social e eu tenho muita honra de defender esse programa.
Ministro, ainda seguindo na linha da pergunta da Tayana, né, a gente realmente recentemente conversou com especialistas em direito previdenciário e também com especialistas em contas públicas, em gestão governamental. Um levantamento recente baseado na PNAD de 2022 do IBGE, essa pesquisa, esse levantamento mostra justamente esse crescimento médio por ano de apenas 0,7%. Isso num período de 10 anos, né, entre 2012 e 2022. E aí, ao mesmo tempo, a quantidade de benefícios pagos nesse período aumentou num ritmo 3 vezes maior, ou seja, entrou menos e saiu mais, né? 2,2% ao ano, o ritmo aí, a quantidade de benefícios pagos, né? E aí, a gente, olhando para esses números, tem que tentar entender, né, o que que pode ter provocado esse crescimento. A gente tem aí um período de recessão na década passada, teve a pandemia que, de alguma forma, tá nesse período, né, já que vai até 2022, a pandemia achatando os salários, provocando demissões, enfim, o nível de contribuição previdenciária diminuiu. E aí a dúvida é a seguinte: a gente está vivendo um período de melhora, de reaquecimento da economia, né, recolocando o trem nos trilhos, né, aqui em âmbito nacional, a população menos apertada em termos econômicos, né, a gente ainda não tem a recuperação plena do emprego, mas existem alternativas como, por exemplo, tem sido muito adotadas como o microempreendedor individual, pessoas estão tentando de alguma forma recorrer
a economia recorrer aos aplicativos. A gente tem discutido muito essa questão do Uber. Então, queria saber do senhor a respeito da economia. Há uma expectativa, enfim, com a melhora da economia, a Previdência volte a ser aquecida, volte a ser turbinada, o nível de entrada, possa haver um reequilíbrio nessas entradas e saídas?
Maurício, você fez uma dissertação, quase uma defesa de tese. E eu não tenho a tua competência e inteligência para conseguir responder a tudo ao mesmo tempo. Mas eu tenho, talvez a minha única qualidade, seja a coragem e ousadia de tocar nas feridas. Quando você toca nas contas da Previdência, alguém está levantando, os especialistas, por exemplo, estão tocando nas isenções fiscais que se dá para a Previdência? As pessoas querem que a Previdência seja autossuficiente, mas ao mesmo tempo quer dar isenção fiscal. Quer diminuir as contribuições da Previdência Social? Alguém desses especialistas, essas pessoas muito inteligentes, começaram a discutir as sonegações que são feitas da Previdência Social? No Supremo Tribunal Federal existe mais de 300 bilhões de reais em débitos não pagos com a Previdência Social, de vários setores muito ricos do país. Então, vamos pedir aos especialistas para discutir o que é o déficit da Previdência, o que são as isenções fiscais, para quem... Por que dá isenção de grandes grupos econômicos que pagam praticamente zero a alíquota da Previdência Social? O que está se fazendo? Por que está parado os processos há decênios? E normalmente quando a firma, a empresa falha, o dono da firma é rico e vai morar no exterior. E a dívida da Previdência fica impagável. Então vamos discutir com profundidade isso. Vamos discutir todos os lados disso. E em terceiro lugar, quem disse que Previdência foi feita para dar lucro? Por isso é Ministério da Previdência Social. Por exemplo, os especialistas devem saber, porque são especialistas, são muito mais cultos que eu, que tem uma parte considerável das contribuições que nós pagamos, da Previdência que nós pagamos, que são de pessoas que nunca contribuíram para a Previdência. Por exemplo, BPC Loas. Se alguém é contra pagar os deficientes, eles não contribuem para a Previdência Social. Por exemplo, trabalhador agrícola. A grande esmagadora maioria nunca contribuiu com a Previdência, mas a lei, corretamente, do meu ponto de vista, a partir de 88, deu essa obrigatoriedade de pagar. Alguém é contra que se pague aos trabalhadores agrícolas necessitados um salário mínimo? Então vamos discutir com profundidade, vamos discutir sem olhar a conta fria, vamos discutir sabendo que nós estamos lidando com seres humanos, com vida. Alguém parou para pensar o que aconteceria com o país se a Previdência parasse de pagar a esses 40 milhões de brasileiros? Então, eu quero discutir, eu acho interessantíssimo, Maurício, essa tua pergunta, principalmente eu gostaria de debater com esses especialistas. Por que os especialistas não colocam todos os números e todas as questões para levar a verdade para a sociedade? Porque todo mundo só quer carimbar a Previdência como deficitária e não quer olhar o cunho social da Previdência, social, que é o nome na pasta que eu dirijo. Por que ninguém quer discutir essas isenções criminosas que se dão para grandes grupos? Por que ninguém quer discutir as grandes dívidas que ninguém paga da Previdência Social? Agora mesmo nós estamos discutindo a regulamentação dos trabalhos de Uber. Então a Uber acha um absurdo ter que pagar a Previdência Social e está lutando para que diminua a cota de contribuição da Previdência. Aí eu quero entender. Eles querem diminuir a contribuição da Previdência e quer que o déficit da Previdência não exista. Quer que eu dê lucro. Então, como é que faz essa conta? Quer que eu acabe com a fila, que era 2 milhões e 400, nós estamos caminhando para botar e enquadrar ela num mês, e querem que a gente diminua a despesa. Como é que é essa máquina? Que mágica é essa? Então, em primeiro lugar, nós temos que pedir aos especialistas para eles serem honestos em todos os dados e todas as informações. Eu quero discutir as isenções, eu quero discutir as grandes dívidas dos grandes grupos econômicos que não pagam a Previdência. Né? Eu quero discutir o contribuinte. Hoje, em média, 54, 55 milhões de brasileiros pagam aos seletistas ou RPAs, pagam algum tipo de, fazem algum tipo de pagamento para a Previdência Social. E nós temos mais 50 milhões que estão na informalidade. O grande pulo do gato, né, vamos dizer assim, um termo popular, que a gente pode fazer é fazer a inclusão desses 50 milhões de brasileiros para pagar alguma coisa para a Previdência. Sabe por quê, Maurício? Na hora que a pessoa se acidenta, ela vai para a Previdência Social para pedir auxílio-doença. Na hora que a pessoa infarta, tem um problema permanente, ela vai pedir aposentadoria, pensão da Previdência Social. E muitos desses contribuintes entram nessa parcela de contribuinte que a Previdência paga sem ter contribuído nunca. Não acha errado. Eu apenas estou dizendo que a gente, quando quer discutir com um especialista, tem muito especialista nesse Brasil, sempre se escala especialista para destruir o papel que o Estado tem a obrigação de ter, que é o papel social. O Estado foi feito para atender aqueles que precisam da existência do Estado. Senão estava tudo aí na iniciativa privada, vamos travar o Brasil numa grande empresa, numa grande indústria. Não é assim. Não é assim, não é assim no Brasil, não é assim nos Estados Unidos. Não, os Estados Unidos hoje é o país que mais investe e paga algum tipo de benefício para a sua própria sociedade. É claro, é um país rico, é rico, talvez seja por isso, não sei. Eu tô querendo só levantar as questões para ser uma discussão uma franca, aberta, verdadeira. E repito, querem discutir a Previdência, eu topo com qualquer especialista em qualquer momento. Agora, qualquer decisão para diminuição de direito, eu quero um plebiscito para ouvir a população.
Agora, ministro, sendo bem direta, né, em relação a esse desafio aí de equilibrar as contas, a possibilidade de uma nova reforma da Previdência, ela está descartada nesse momento ou é algo que pode ser cogitado?
Para diminuir direito, não conte comigo. Se é para retirar direito da parte mais frágil da sociedade, não conte comigo. A grande discussão que nós temos que ter para o equilíbrio fiscal e financeiro é ir em cima da sonegação, é cobrar dos grandes lucros. Nós somos dos poucos países do mundo que não tem imposto sobre os lucros líquidos das empresas. Vamos discutir isso. Vamos discutir quem tem muito, não quem tem pouco ou quase nada. Então, quando se fala em discussão de reforma da Previdência, é sempre com o número, o déficit da Previdência, como diminuir direitos. É um absurdo esse pessoal aposentar. Olha que sociedade é essa. Não é absurdo o cara ganhar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, às vezes sem fazer nada, às vezes com a especulação financeira, né? Ter 200 imóveis e a população não ter onde morar. Isso não é demagogia, isso é Brasil real. Então, repito e vou defender isso enquanto estiver aqui, enquanto tiver vida. Previdência social não foi feita para ter lucro, foi feita para ser justa. Nós temos, em média, menos da metade de quem faz pedidos atendido. Agora, o Brasil está virando um país doente. Se eu estou dizendo para você que entra 1 milhão de pedidos por mês e entre 450 e 500 mil são de auxílio-doença, tem alguma coisa muito grave acontecendo com o Brasil. Então, vamos discutir a sociedade, vamos discutir que país que queremos, vamos discutir o que, que vamos fazer com esses 40 milhões de brasileiros e com esses que todo dia entram pedindo direito à Previdência. Vamos discutir quem nunca contribuiu com a Previdência, do meu ponto de vista, corretamente, a não ser que apareçam as pessoas para discutir com especialistas e especialistas também, me dizer isso, que querem que não se pague benefício para o BPC Loas, para as pessoas com deficiências, para os agricultores desse Brasil profundo, que são alimento do planeta Terra. Vamos discutir. Só se é discutir números, não quer discutir seres humanos que são beneficiários desses números? Essa é a grande discussão que vocês estão me dando a oportunidade, eu agradeço, de fazer esse programa.
O presidente Lula deve certamente ter dado muitas missões na hora da sua convocação. É a segunda vez, né? É, pelo menos que você está ocupando uma cadeira aí na esplanada dos ministérios, né? Você ocupou a cadeira do Ministério do Trabalho, agora ocupando aí a cadeira do Ministério da Previdência. Presidente. Queria saber do senhor se ele determinou mais algum desafio a ser entregue, enfim, a pizza a ser entregue pelo Ministério da Previdência, além, claro, dessa questão de acabar com a fila, de resolver o problema da população, ou seja, quais são os demais calcanhares de Aquiles? Eu tô acompanhando o noticiário, né? A gente vê que a Previdência ela é de alguma forma pulverizada, né? O INSS é responsável pela grande massa, né, de pagamento de aposentadorias e de pensões e de auxílios, de benefícios, né? Outros entes, né, federativos também pagam, Estado, municípios, e a gente tem notado que municípios estão vivendo algumas crises e tentando repassar, devolver essa responsabilidade da questão previdenciária para o governo federal. Como é que o Ministério da Previdência está observando essa questão? Enfim, isso pode, de alguma forma, atrapalhar os planos, enfim, sobrecarregar o Ministério da Previdência de alguma forma? Como trabalhar esse impasse aí?
Maurício, a Previdência Social não é só o INSS. Nós, por exemplo, temos algumas instituições, alguns órgãos que trabalham conjuntamente entre a Previdência e o INSS, é a maior autarquia da América Latina. É um órgão da Previdência responsável pela concessão do benefício, pelo pagamento do benefício, todos eles. Bom, nós temos a Secretaria do Regime Próprio e Complementar. O que faz essa Secretaria? Regula, acompanha, fiscaliza todos os processos dos regimes próprios dos estados, dos municípios, o que eles fazem, os déficits que eles têm, se estão trabalhando de uma forma correta, fazer as normas para isso, os estados e municípios que regulam as suas aposentadorias, as suas pensões estaduais e municipais. Nós temos a Secretaria da Previdência Social, né, a Secretaria, que é o atual o titular, que cuida de toda a regulação que o INSS cumpre. Ela, por exemplo, é responsável pelos médicos peritos. É quem faz a perícia médica que é fundamental para a obtenção de benefícios. Temos a Previc, que é o órgão que faz a fiscalização, que multa, que regula todas as instituições dos regimes próprios que têm os fundos de pensões, né? São esses fundos de pensões que têm que estar equalizados, que se acompanha se eles vão ter dinheiro suficiente para quando a pessoa se aposentar pagar aquela complementação. Esses fundos existem para complementar o salário. Fundo de pensões do Banco do Brasil, Petrobras, da Caixa Econômica, das instituições privadas, todos eles têm, então, é um trilhão o patrimônio desses fundos de pensões, são quase 6 milhões de beneficiários que contribuem para esse regime próprio. E nós também acompanhamos, regulamos, todos os usos de funcionário público. Agora nós estamos passando para a gestão, Ministério da Gestão, porque nós achamos que isso é mais afeito para o Ministério da Gestão, questão do funcionário público, que é um outro tipo de aposentadoria, um outro tipo de regra estabelecida, como são as regras dos militares, que é um outro tipo, como são as regras dos tribunais de justiça, que são tribunais também eleitorais. Então nós temos vários tipos de regulações de diferentes realidades do Brasil. A grande missão da Previdência, primeiro, nós estamos caminhando para cumprir, que é enquadrar a fila, colocar a fila existente. Repito, todo mês entra 1 milhão de pedidos e temos ainda 400 e poucos mil que estão com essa média de 43 dias de espera. Eu tenho que enquadrá-la, colocar ela nos 30 dias para todo mundo ter resposta positiva ou negativa em 30 dias. Segundo, eu também, através do Conselho Nacional da Previdência Social, esse conselho que faz? Ele faz toda a regulação que o INSS tem que praticar para a Previdência Social e também faz a tabela do juro dos consignados. Nós temos hoje 16 milhões dos quase 40 milhões de beneficiários da Previdência que têm algum tipo de empréstimo com as 27 instituições que são credenciadas pela Previdência Social. E esse conselho, quadripartite, tem representantes dos trabalhadores, tem representantes dos aposentados, tem representantes do sistema financeiro, tem representantes dos patrões e tem representantes do governo. Nós reunimos de 2 em 2 meses, às vezes mensal, para discutir toda a órbita da regulação da Previdência Social e também as taxas de juros. Nós começamos em janeiro de 2023 com a taxa de juros a 2,17. Hoje a taxa de juros está 1,72. Nós estamos praticando a mais baixa taxa de juros consignados da história desde a criação da Previdência Social do INSS. Para isso tem que se ter, primeiro, sempre discutido isso com o Conselho e sempre decisões que são 14 a 1, só o sistema financeiro volta contra. 14 a 1, às vezes com abstenção. Isso é uma discussão, é um debate, se prepara, se discute. E nós simplesmente estamos acompanhando a decisão do Banco Central. O Banco Central abaixa 0,5% a taxa de juros, nós fazemos um cálculo e abaixamos na mesma proporção os juros dos consignados. E por que nós fazemos isso? Porque o risco dos juros dos consignados, o pagamento dele é zero, porque é desconto em folha. O trabalhador recebe, o ex-trabalhador, o aposentado, o pensionista, o beneficiário da Previdência, recebe o seu salário e já vem um desconto do dinheiro que ele pediu emprestar. Então, um dinheiro que não tem aquela taxa de risco que você pode ter nos outros empréstimos que não tem garantia. Então, eu estou te dando uma camada de exemplos que nós temos que trabalhar. Não é fácil, nós temos grandes desafios. A Previdência Social está 1 ano e 4 meses com o Ministério recriado. Estou tendo que reestruturá-lo. Estamos entrando muito fortemente na área da informática, na área da telemedicina, na área do teste médico. Nós estamos colocando um sistema moderno que a gente pode ter, por exemplo, meu INSS, que é a plataforma digital da Previdência Social. Quando a gente assumiu em janeiro, estava atendendo mais ou menos 45%, 47% da população. Hoje, o meu INSS é responsável por 65% do atendimento. E nós temos que aperfeiçoá-lo, melhorar, fazer ser mais simples para a população. Se você pegar e hoje fizer uma pesquisa onde você quiser, você vai ter ainda muita gente esperando algum tempo atrás, vai ter, porque tem casos que não estão resolvidos ainda. Mas hoje, quem entra com a teste médica, a resposta vem no máximo em 15 dias. Por que a gente fez isso? Por que a pessoa, eu, por exemplo, sou teu empregado, Se eu fico doente, eu levo um atestado médico, você é meu patrão, mostra você, e você me dá o atestado, reconhece o atestado, e quando eu ficar em casa, eu fico naquele prazo de até 90 dias. Aí você tem que dar uma entrada para fazer um outro exame da perícia, da previdência. Por quê? Se já tem um médico, 95% é do sistema SUS que dá o atestado e tal tá CRM dele, o registro dele ali. Então a gente acabou com isso. Agora você entra com o documento do médico que lhe deu na plataforma digital do INSS, ou leva isso em qualquer uma das 1.600 agências, gerências da Previdência, ou dos conveniados, isso passa em 15 dias. Normalmente isso levava, às vezes, uma média de 10, 11 meses, um ano. Aí vem uma economia. Por quê? Se você leva um ano para pagar o benefício da licença-saúde, do auxílio-saúde, auxílio-doença, o que acontece com a pessoa? Quando ela vai receber, ela recebe com direito de protocolo. Ela recebe desde o primeiro dia que ela fez o pedido. Então, em vez de ela receber rápido, como nós estamos fazendo agora, e ficando até 90 dias, prazo máximo da primeira pedido que se faz, depois pode renovar, o que acontece? A gente paga imediato, paga menos, em vez de pagar um ano com atrasado. Isso representa uma economia, só esse ano, nós acreditamos entre 6 a 7 bilhões de reais de economia só com essa introdução do teste médico. Nós estamos fazendo auditorias em todos os sistemas que a gente precisa fazer para corrigir erros, para cruzar informações. Nós acabamos com a prova de vida. Eu digo, alguém precisa provar que está vivo? Quem tem que provar isso é o sistema do próprio governo. Agora estamos fechando um acordo com o Ministério da Saúde através do sistema SUS. Ora, se a pessoa recebeu uma vacina, é porque está vivo. Se a pessoa foi atendida no médico do SUS, é porque está vivo. Se a pessoa movimenta a conta, é porque está vivo. Tem várias informações que nós estamos cruzando esses dados para ninguém ter necessidade, às vezes o cidadão, irmão, às vezes doente, às vezes numa cadeira de roda, às vezes morando a 4, 5 horas do local que ele precisa fazer a prova de vida. Se deslocava para isso, uma vez ao ano, é um sacrifício que a pessoa tinha que fazer. No mundo modernizado, no mundo que está tudo informatizado, no mundo de rede social, eu estou falando com você aqui de Brasília, não sei nem onde você está, provavelmente em São Paulo ou Rio, não sei. Então, falando com você com essa maneira tão fácil, por que o sistema da Previdência Social não pode fazer? Esse é o nosso caminho, informatizar, humanizar as gerências, as agências da Previdência Social, procurar melhorar o nosso serviço e sempre a justiça, ou seja, sempre sendo justo. Vamos ter erros? Claro, nós somos humanos, só não erra quem não estiver no planeta Terra. Mas o nosso objetivo é fazer cada vez mais a Previdência Social ágil, competente, e mostrando à sociedade que ela pode ser um grande instrumento para a distribuição de renda.
Ministro, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ministro Carlos Luppi, ministro da Previdência, conversando com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, aqui na Sputnik Brasil. Muito legal a conversa. Obrigado por trazer aqui os principais pontos, aqui os principais desafios da pasta. Sucesso aí nessa missão que é realmente muito importante, que é organizar isso, que é um ponto muito sensível, né, da nossa população, porque mexe com vidas, mexe com a população que muitas vezes é desassistida, não tem recursos, não tem muitos meios de tentar se virar, sobreviver. Pensar no social realmente é a saída talvez mais importante. Ministro, muito obrigado, espero poder conversar com o senhor numa próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício, a você, Tayana, peço desculpas do meu jeito italiano de ser, eu sou empático, sou assim, esse jeito exagerado de ser, mas eu estou numa idade que não dá para mudar mais, né? Isso é uma característica da minha personalidade. E o que você falou no final, irmão, é tudo que resume a minha preocupação. A Previdência Social é o lugar onde tem que se ter a visão para a parte mais frágil da sociedade. Na hora que a pessoa já mais precisa, que está com a idade pesando, que está com as doenças batendo à porta, ela precisa de uma Previdência Social humanizada, eficiente, dando resposta e pagando aquele seu salário para ter alguma maneira de sobreviver com mais dignidade. Eu agradeço a vocês, repito aqui, peço desculpas do meu jeito exagerado, mas eu sou assim.
Obrigada, ministro. Até a próxima.
Obrigado.
Um abraço, ministro. Mas, nada de exagero.
Eu sou meio assim, enfático mesmo, é meu jeito.
Ótimo, ministro. Obrigado.
Os desafios da Previdência Social como um todo são muitos e a gente continua descaroçando essa jabuticaba, trazendo um especialista no assunto para falar sobre o que a gente tem pela frente para reequilibrar essa balança, enfim, de que forma pode impactar na economia esse abismo entre contribuições e pagamento de benefícios. O déficit da Previdência é impagável ou de alguma forma ele pode diminuir? Vamos conversar com o nosso próximo convidado aqui no Jabuticaba Sem Caroço.
Alguém me explica.
Conosco Ricardo Macedo, economista, professor do MBA de Conjuntura Econômica do IBMEC e também do Departamento de Administração da Faixa, aqui no Rio de Janeiro. Professor Ricardo Macedo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo ótimo, obrigado aí pelo convite. Bom dia, Tayana e Maurício.
Nós estamos aqui analisando a situação previdenciária no Brasil. A gente tem muitos gargalos em relação à previdência social, temos as contas do regime de aposentadoria em desequilíbrio, com a quantidade de benefícios aumentando de forma progressiva, enquanto o recolhimento da previdência, enfim, o que entra não é proporcional ao que sai, temos uma situação, um quadro de rombo. O desafio de equilibrar essas contas, professor Ricardo Macedo, de que forma impacta a nossa economia brasileira?
Temos aí vários fatores, né? Realmente a Previdência, ela chama bastante atenção, pelo menos na questão que você tem que atender a população de trabalhadores inativos e de pessoas que têm alguma deficiência, né? Então, assim, a gente pode olhar por alguns prismas, tanto pelo lado da arrecadação, pelo lado do gasto. A gente tem visto realmente, né, que nos últimos 10 anos os gastos têm crescido numa proporção maior que a arrecadação. Então, quando a gente olha pelo lado da receita, a gente tem alguns problemas para colocar. Então, você pode colocar que é a mudança da legislação trabalhista. Né? Então, você tem muitas pessoas que hoje saíram do mercado formal, né, com carteira assinada e foram para a informalidade. E mesmo assim, quando você vai, né, que a gente observou um fenômeno, né, para esse caminho mais independente, as pessoas passaram a ser MEIs, né, no caso ali, microempreendedor individual. E aí você tem um problema, né, no microempreendedor individual, a contribuição ela é facultativa. Então você vai começando a olhar uma forma de queda de arrecadação. Outro problema que a gente tem visto também ao longo do tempo, né, e isso vem desde a reforma trabalhista do governo Michel Temer, é a questão relacionada também à desoneração. É outro fator que impacta na receita, né? Você está visando, né, uma redução de custo, né, para o empregador, né, para o empregador contratar mais pessoas, mas a gente não tem visto isso, né, em termos de geração de emprego, né, de acordo com os dados apresentados. Né? Então, a gente tem esse impacto. E o número crescente da população em idade ativa, é que você tem que não contribui. Então, ali você tem alguns aspectos sociais que nós vamos enfrentar lá na frente, assim, em termos de pagamentos que terão que ser feitos, mas também em termos de assistência social. E aí, o que você vai ter? Uma coisa que surpreende, né, nos dados apresentados, é a própria questão que, nesse aspecto da Previdência, você pode também colocar uma questão da desigualdade gerada para gêneros, né? Porque a mulher acaba sofrendo mais nesse aspecto, porque pelos dados ali do que a gente tem observado, a mulher fica numa proporção maior fora do mercado e não tem contribuição, assim, então às vezes ela não tem nem renda, então isso fica comprometido. Então essa questão toda que a gente tem observado. O próprio mecanismo, né, que a gente observou também, ainda pelo lado da receita, você tem a pandemia. Então, assim, essa queda de receita, a gente tem um impacto muito grande, tá? Muito em fato da questão do desemprego gerado à época e de outros benefícios gerados. E, por fim, né, assim, a gente observa, né, que ainda tem as questões, né, da reforma da Previdência. Você teve uma reforma, né, que do governo Bolsonaro em 2019, né, em que as pessoas teriam que trabalhar mais, mas não houve uma contrapartida em termos de geração de emprego em função de tudo que a gente passou em termos de conjuntura econômica. E a questão outra que também pode vir a pressionar também, a parte do que as pessoas chamam muito de contrarreforma, é a questão do ajuste que foi dado aos militares. Então, isso tudo aí compromete bastante. Então, esse é o lado da receita. Pelo lado da despesa, a gente nota realmente que tem bastante isso. Mas como a gente passou a ter o, digamos assim, o ônus populacional, a gente passou aquela fase do bônus demográfico, na verdade, né, que aí você teria que gerar empregos para aumentar a base de arrecadação, e isso não aconteceu muito em função das políticas macroeconômicas que foram implementadas na época. Né? Então, o que você acaba observando? Você passa a ter, né, com esse envelhecimento, uma geração que nunca contribuiu. E aí você começa a ter uma certa pressão nas contas da Previdência, muito em função do benefício de prestação continuada, né, que é direcionado para idosos com 65 anos que nunca contribuíram e para portadores de deficiência. E aí qual é o grande problema? Esses benefícios, né, tanto o pagamento da aposentadoria como a questão do benefício de prestação continuada, todos eles são indexados ao salário mínimo. E houve uma mudança no cálculo do salário mínimo, justamente para você poder recuperar, visto que no governo anterior você não teve uma correção. Então, isso gera um determinado impacto.
Professor, a gente está aqui acompanhando, você falou de reforma e de contra-reforma, e aí surge a pergunta, né, uma pergunta que acaba sendo, enfim, inevitável. Diante desse número crescente, né, desse cenário que é de uma diferença realmente abissal, né? O triplo do que sai, na verdade, o que sai é o triplo do que entra, né, em relação aos recursos da Previdência como um todo. É necessário, então, uma nova reforma da Previdência, como muitos especialistas afirmam, enfim, uma reforma que seja conjuntural e não uma reforma que seja estrutural e não necessariamente conjuntural?
É, perfeita essa colocação. Então, a gente tem que ser olhado. Mas a gente tem vários fatores nesse aspecto, né? Assim, quando você está falando dessa estrutura e dessa trajetória de receita e gasto. Na verdade, uma coisa assim, a economia brasileira, ela vem passando por um processo em que, por exemplo, a indústria, ela vem perdendo espaço. E a indústria no país, ela é extremamente relevante para a geração de empregos melhores remunerados, né, e também de um crescimento sustentado, diferentemente de uma parte sustentada de uma economia de serviços como a gente vê hoje. Então, na verdade, se você tiver um crescimento forte com uma indústria forte, você geraria uma capacidade maior de arrecadação. Outro ponto ali também é a questão do arcabouço fiscal. A gente olha muito a questão do corte de gastos, né, de uma política mais austera, mas a gente, mal ou bem, ainda depende de investimentos públicos. Então, tem que ser feito alguma coisa também que você consiga fazer frente, e o arcabouço fiscal, ele é extremamente importante para isso, porque ele garante uma fonte de receita e tem um determinado teto para o gasto. Então, essa estrutura, que agora ela tem que ser regulamentada, ela é extremamente importante para que você consiga, né, fazer frente a essa estrutura. Há uma preocupação muito grande por parte do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, em relação a isso. Ele mostra isso tem que ser negociado. Então, no momento hoje, você enfrenta uma questão política, né, dado que você tem um Congresso mais conservador. O arcabouço, ele foi aprovado, porém ele não foi regulamentado. Então, há ajustes a serem feitos. Agora, quando você olha a questão das contas públicas, a partir do momento em que você dá um sinal positivo, havia uma esperança de uma queda mais acelerada da taxa de juros. E a queda da taxa de juros, ela poderia permitir que você reorientasse alguns gastos nessa parte em termos das transferências. Você deixaria de pagar, né, serviço da dívida e poderia redirecionar. Então, você também tem um aspecto positivo nesse sentido, né? E outro ponto é a questão que você teria que ter uma reforma tributária para poder também fazer frente. Mas um outro fator que a gente estava vendo, né, que aí, como você colocou de maneira correta, que tem um aspecto conjuntural também, é porque houve um crescimento da economia. Então, isso durante um tempo ajuda bastante. Mas como a parcela é pequena, né, em função também, você recupera emprego, mas não recupera a base de contribuição, e você tem esse crescimento, né, que é o triplo, né, das entradas nesse período, vai acabar comprometendo. E você já está vendo em que a mão de obra está precarizada, ela está na informalidade, ela está indo também para o mais autônomo no MEI. Então, isso tudo tem que ser repensado, até mesmo na questão da reforma trabalhista, né? Então, uma coisa que se pergunta, né, que também para acrescentar justamente a fatores que comprometem a arrecadação, é que você também teve um deslocamento dessa mão de obra para, por exemplo, situações de trabalhadores de aplicativo.
Nessa questão que a gente está debatendo, professor, pensar em equilibrar as contas em um prazo médio, digamos assim, é utopia pensar isso?
Assim, da forma como a gente vê hoje, num país tão polarizado, em que você tem, né, como a gente pega nos noticiários, você trabalha pensando num resultado, o Congresso ou veta ou desidrata, aliás, isso é um padrão no Brasil, fica realmente comprometido essa questão. Então, a gente tem que pensar mais, eu acho que para longo prazo mesmo, né, da forma como a gente vai ver as questões, as reformas estruturais sendo feitas, e aí a gente fala reforma administrativa, reforma tributária, para você também pensar numa melhora do ambiente de negócios. Como é que a gente estabiliza isso para que a gente possa ter um mercado mais dinâmico? E aí a gente ainda tem um outro ponto que é muito importante, que a gente pode extrair dos dados. Quem pode contribuir bastante, obviamente, e tem bastante anos de estudo. Então, na verdade, né, essas pessoas, elas tendem a ter um aumento. E as pessoas que têm menos anos de estudo, elas contribuem menos.
A gente está vivendo um período de retomada econômica, professor, né? A gente, olhando para trás e observando tudo que já passou, a gente teve pandemia em que muitas pessoas acabaram perdendo seus postos de trabalho, seus empregos. A gente viu da pandemia para cá, até mesmo um pouco antes da pandemia, né? Na década anterior à pandemia, enfim, a gente voltar 10 anos no tempo, né? A gente vivia um cenário de dificuldade em relação à nossa atividade econômica, vivemos um período de recessão muito intensa, né? Com instabilidade política associada, né? O que gerou uma grande insatisfação por parte da população, da queda do poder de compra, né? E também as pessoas, de alguma forma, acabando perdendo seus postos de trabalho, né? E de um ano e meio para cá, a gente vem acompanhando essa progressiva retomada do emprego formal e também o reaquecimento da economia, né? Pessoas que não necessariamente voltaram a trabalhar de carteira assinada, mas de alguma forma estão se formalizando, seja por meio dos MEIs. A gente tem agora também, né, em discussão a questão da legalização, né, da regularização dos trabalhadores por aplicativo de transporte. Hoje em dia é uma fatia bem significativa da nossa sociedade, né, com a possibilidade de eles contribuírem com a Previdência para exercer as suas atividades, ou seja, as big techs têm suas obrigações, os trabalhadores têm seus direitos e também têm seus deveres, e entre eles está a contribuição previdenciária. Esse reaquecimento da atividade econômica, de repente, sinaliza algum alento em relação ao reequilíbrio dessa balança aí da Previdência em relação ao que é recolhido e ao que é entregue, o que é distribuído como benefício para a população. A gente sabe que nunca vai ser totalmente equilibrada, né? A Previdência sempre vai ser de alguma forma deficitária, mas esse abismo, essa diferença entre os dois pratos da balança pode diminuir com o reaquecimento da economia, com essa tendência que a gente observa?
A tendência justamente é essa. Aí volta a pergunta da Tayana: em que prazo a gente vai conseguir diminuir essa diferença, né? Então, isso aí é importante, e a gente tem que pensar num crescimento mais forte com postos com carteira assinada, né? Voltar a ter um mercado de trabalho mais formalizado, né? Mas nesse ponto, com todas essas mudanças e esse aspecto demográfico, com certeza qualquer ganho que você tiver já vai ajudar bastante nesse aspecto da redução do déficit, no caso ali, como muitos colocam, né, englobando todas as contas na Previdência.
Bom, professor Ricardo, a gente até bateu um papo com o ministro da Previdência Social, ele falando desses inúmeros desafios, falando sobre questão de modernização também da pasta, de novos recursos para tentar equilibrar esse cenário, né? Mas falando que a Previdência Social ela vai muito além dessa questão de fila de INSS, tem a questão dos benefícios não só por aposentadoria, mas os outros benefícios que são concedidos através da pasta. De fato, a Previdência Social é um ministério em que os desafios, digamos assim, são maiores do que em outras pastas, por exemplo?
Eu acho assim, você tem, por exemplo, o próprio Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, que é essa parte de implementação de políticas e revisão de gastos, né? Eu acho que aí a transparência tem que ser a maior possível e também essa questão, que é muito importante, que também auxilia bastante, inclusive com impactos no crescimento econômico, que é o da Previdência. Então, na verdade, né, pelas funções que um governo tem, então o governo ele tem uma obrigação de fazer redistribuição de renda, né? Então tem a questão de você utilizar programas assistenciais, né? Então você pega a Bolsa Família, ele é obrigado a pagar essas transferências, né? Então na parte que são aposentadorias, entre outras coisas. Então isso é importante, sim, ele tem um peso muito grande, tá? E nesse sentido, o desafio realmente é grande, porque ele depende justamente das ações de outros ministérios e da execução do planejamento das políticas do governo para que você consiga justamente honrar com essas questões da Previdência. Então, as pessoas olham o Ministério da Previdência Social como, a gente pode colocar até como um peso, em função da questão das contas, mas depende muito da forma, da qualidade do emprego, do crescimento econômico, de um potencial de redução de juros para que ele consiga fazer frente.
Professor, em relação aos regimes especiais de previdência, né, a gente, além do INSS, é importante destacar que os estados têm suas previdências em separado, né, tem os municípios da mesma forma, existem as previdências municipais, as empresas públicas federais também tem seus regimes de previdência. O que a gente vê no INSS também, a gente vê nesses regimes paralelos de previdência, e isso tudo, no final das contas, quando a gente se depara com esse quadro nacional de dificuldade, esse quadro em particular, ele é computado, ele é somado ao problema que é verificado no INSS, a previdência pública que atende a massa da nossa população brasileira?
Ela está tendo um problema também, né, essa questão do regime especial. A gente olha para alguma questão de alguns estados que também, municípios, assim, falta recursos para esse pagamento. Então a gente olha que tem, você pega o caso do Rio de Janeiro, então que isso aí fica nítido. E aí o que acontece? O trabalhador, para garantir um determinado patamar de aposentadoria nessa questão do regime especial, ele tem que complementar a contribuição. E isso aí também está relacionado a alguns outros aspectos na gestão dessas contribuições, desses fundos, né, que a gente verifica no setor público, que você acaba perdendo, né, uma aplicação mal feita ou algumas questões, como a gente via, de aplicações direcionadas, ligadas a aspectos de corrupção, que acabaram comprometendo. Então, isso também penaliza, né, o funcionário público ativo, que ele tem que contribuir mais, e quem sofre também é o inativo, que as pessoas tendem as gestões tendem a pedir mais contribuição também e até mesmo taxar, então, para tentar diminuir o compromisso a ser pago. Então, fica complicado. Então, a gente vê isso nos estados, principalmente os estados que possuem as maiores dívidas, né, que estão aqui concentrados no Sudeste. Você pode pensar assim, Minas, Rio, até pouco tempo atrás, Rio Grande do Sul também. Então, esse é um aspecto que é pesado.
Ricardo Macedo, economista, professor do MBA de Conjuntura Econômica do IBMEC, mestre em Economia pela UF, também professor dos cursos de Administração e Marketing da Faixa Faculdade Zélio Alonso, com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, falando sobre o cenário da Previdência Nacional, da Previdência Brasileira, Previdência Social. Professor Ricardo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, pelos seus pontos de vista como especialista em conjuntura econômica. Fica aqui o convite para uma próxima oportunidade. Até uma próxima.
Até uma próxima. Eu agradeço o convite e um bom dia para todos vocês.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Até a próxima. Abraços.
Maurício, é um assunto que ainda rende, ainda tem muita coisa para acompanhar aí pela frente. A gente espera que a situação melhore, pelo menos próximo aí a um equilíbrio chegue, né? É o que falamos, a questão da fila do INSS é um problema crônico, um problema histórico. Pensar em zerar é algo praticamente impossível. Essa questão dos benefícios também é um problema grande, mas que possa ser resolvido.
É bom a gente até detalhar, né? Impossível dessa fila ser zerada, por quê? Né? Sempre tem alguém entrando de licença, sempre tem alguém afastado do trabalho, sempre tem alguém necessitando de um benefício por incapacidade, ou seja, são pessoas que, de alguma forma, precisam receber uma assistência do governo. E com isso, essa fila vai crescendo, essa fila de pessoas que necessitam do benefício. Para isso, para receber o benefício, muitas delas pagam, mas ao mesmo tempo, muitas dessas pessoas que recebem o benefício não pagam, mas o governo tem a obrigação de ajudar essas pessoas, de socorrer essas pessoas, porque é para isso que serve a Previdência Social, né? Muita gente acha isso injusto, né? Muita gente não contribui para a Previdência e, de alguma forma, no fim das contas, acaba usufruindo pessoas que ao longo da vida não contribuíram, não tiveram seu salário descontado ou não contribuíram como autônomo. E aí, no final das contas, quando está lá com 65 anos, recebe a aposentadoria por idade. Muita gente considera isso injusto, mas esse é o papel do governo, né? Socorrer a população na hora da necessidade. É o Estado se fazendo presente para não deixar a população desassistida. Então, a fila é realmente uma utopia e também esse equilíbrio, né, em relação ao que entra e ao que sai, também é outra utopia em função justamente da necessidade que sempre aparece na hora cada vez mais inesperada, né? A gente não tem como prever quando a pessoa vai sofrer um acidente, quando uma pessoa fica doente ou quando uma mãe fica grávida e recebe, entra de licença maternidade, ou seja, quando entra a licença maternidade, quem assume o pagamento dos salários é a Previdência Social. Então, é algo que nunca vai se equilibrar. Existe uma possibilidade, né, um desejo de que os pratos se aproximem, mas nunca vão estar no mesmo patamar, né?
É, imprevistos acontecem, né? E como o ministro falou aqui conosco, o próprio nome do ministério já diz qual é o papel dele, né? Ministério da Previdência Social, tem um papel social.
Isso, né? Existem várias previdências. A previdência privada, que tem outra característica, né? Tem a característica de investimento mesmo, né? Muita gente usa a previdência privada como um fundo de investimento, como uma aplicação, né, que resgata na hora quando quer e não necessariamente quando você tem um tempo de serviço desempenhado ou quando você chega a uma determinada idade, né? Você vai lá e resgata na hora da necessidade a sua previdência privada. E a previdência social tem essa função, tem esse papel, que é justamente o auxílio na hora da necessidade. Então, é sobre esses desafios que a gente conversou com o ministro Carlos Lupi, falando sobre aí as mudanças também nos últimos tempos na Previdência Social, a adoção de tecnologia, né, para ajudar a população, enfim, em relação à questão da prova de vida, o aplicativo que tem ajudado muito também a reduzir essa fila e tornar o atendimento mais célere, mais eficaz, ajudando a população a realmente não ficar na fila física, né? A gente fala de uma fila, mas é uma fila imaginária, né? Uma fila que não necessariamente hoje em dia você coloca as pessoas na porta lá do INSS, né? Mas para reduzir as filas também foi desenvolvido esse aplicativo, o Meu INSS, enfim, foram alguns dos assuntos aí abordados pelo ministro Carlos Lupi no papo com a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço. A gente aproveita para agradecer a presença do ministro aqui no nosso podcast, né, Thay?
E para lembrar que estaremos de volta amanhã, nosso tempo por hoje se esgotou. Próximo episódio, vamos falar sobre o papel dos jovens nas eleições deste ano.
Muito importante.
É, 2024, ano de eleições municipais. E muitos jovens aí querendo exercer esse
direito, né? Valer esse direito, né?
Fugiu a palavra, rapaz. É isso. Então vamos debater melhor essa questão no próximo episódio. Amanhã estaremos de volta.
É isso aí.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Instagram, joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica para ficar com bem formado em todas as editorias, em todos os âmbitos. Você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.